O assunto que nós pautamos para agora, nós vamos conhecer um projeto novo que está em desenvolvimento aqui em Lagoa Vermelha e que vem com o objetivo de facilitar a vida de muitas pessoas. Nós vamos conhecer um pouco do trabalho do Mediar Extrajude. É um trabalho que media ações judiciais, é uma mediação de conflitos judiciais. E está conosco nesta manhã, aceitou o nosso convite para estar conosco e nos falar um pouquinho a respeito desse assunto, o mediador extrajudicial Márcio Godinho. É um prazer recebê-lo aqui, Márcio. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia, os ouvintes da Cacique. É uma satisfação, especialmente porque nós percebemos que Lagoa é uma cidade grande e pequena, né?
Pequena,
todos
ao
nós
mesmo
nos conhecemos.
Acabamos de uma maneira ou de outra nos conhecendo, isso, né, Márcio?
Exato. Mas assim, Rudimar, para fazer uma introdução daquilo que eu tenho feito ao longo dos anos, eu trabalho como terapeuta há pelo menos 25 anos. E nesses 25 anos eu andei por vários lugares, morei em outros lugares, Fortaleza, trabalhei no Rio de Janeiro, morei em Goiânia, estive por vários lugares fora do Brasil, inclusive.
Mas tu é lagoense?
Eu sou lagoense. E como diz o ditado, que quando bebe água da bica, né?
Volta
para Lagoa Vermelha. Então, enfim, o que acontece é que uma das angústias que eu tenho sofrido ao longo desses anos todos é observar que nas relações interpessoais, sejam elas de trabalho, de negócios, sociedades, famílias, vizinhança, as pessoas que adoecem buscavam a terapia e às vezes nós fazíamos algum trabalho, aplicava algumas ferramentas terapêuticas e ela voltava para aquele lugar e ela tornava a adoecer, até que a percepção que se teve é que o ambiente em si é que precisava ser trabalhado, ou seja, não só a pessoa que adoece, mas os elementos tóxicos, inclusive as pessoas que são consideradas tóxicas, elas têm uma mensagem para passar e, evidentemente, precisa olhar para aquilo. Às vezes é uma dor que ela carrega para que ela adote um comportamento agressivo e tudo mais. Então, o que eu fiz como terapeuta? Eu entrei naquele processo de me questionar, de questionar os meus conhecimentos e tudo mais, a minha experiência, inclusive, e pensei, olha, eu devo fazer uma migração, vou para um outro trabalho. Ingressei aqui em Lagoa Vermelha na UPF, na Faculdade de Direito, e encontrei a mediação, que é uma matéria do direito, e voltei para a terapia, que ela me leva, me remete a isso. Então, o que nós fazemos hoje no nosso projeto? Trabalha com a mediação de conflitos no âmbito extrajudicial. E o que seria essa coisa do extrajudicial? Ou seja, muitas ações, nós temos um judiciário que está sobrecarregado.
Verdade.
E a estimativa é que 70% das ações que tramitam nos fóruns não havia necessidade de tramitar. E por que se faz isso? Porque as pessoas aderiram à mentalidade da judicialização, ou seja, qualquer palavrinha, qualquer briga na rua, qualquer desentendimento, eu vou processar você, eu quero danos morais por causa disso. Então, isso é uma raiva, é um discurso de raiva, a violência entre essas relações. Então, nós trabalhamos para ouvir essa questão toda, para fazer com que as pessoas compreendam que, através do diálogo, através de uma linguagem não agressiva, elas podem chegar ao mesmo entendimento. Então, é mais ou menos por aí que nós trabalhamos.
Foi assim que nasceu, então, o projeto Mediar Extrajude.
Exatamente. E aí você levanta uma questão importantíssima, porque veja uma coisa, nós temos Lagoa Vermelha, é uma coisa de apavorar, mas Lagoa Vermelha, ela está palmo a palmo disputando com Vacaria entre as duas cidades que mais agridem mulheres. Ou seja, a violência doméstica contra a mulher, ela saltou na época da pandemia, nesse período da pandemia, e Lagoa Vermelha disputa com Vacaria entre as cidades mais violentas nesse sentido. E a lei, quando ela autua o autor da violência, além das medidas protetivas, quando ele é enquadrado na Maria da Penha, ele é obrigado a frequentar um trabalho terapêutico. Ele é obrigado a frequentar um trabalho de reeducação psicossocial. Por que isso? Para que ele tente não reincidir mais. E as relações em si são trabalhadas. Então, o que nós da Mediar pensamos? Nós temos uma equipe multidisciplinar, que é formada por profissionais, por terapeutas, inclusive por advogados, e nós trabalhamos para os homens, grupos separados. É um trabalho voluntário esse.
Sim.
Para os homens, o projeto chamado Homens de Bem, que visa aquela desconstrução da nossa cultura, que é uma cultura... A cultura geral é, de certa forma, machista. Então, nós desconstruímos aquilo, mostrando que o homem pode ser sensibilizado sem que aquilo fira os brios dele, sem que aquilo fira a honra dele, e mostrando que ele pode agir de uma outra forma. Então, nós seguimos exemplos de outros estados, de outros projetos interessantes, que conseguiram reduzir a violência, a reincidência da violência conseguiram reduzir para 2%, para 10%. Então nós aplicamos esse projeto Homens de Bem para homens e para as mulheres em separado também, que são em geral vítimas de violência ou que buscam autoconhecimento, o projeto Florescer Mulher. Então são dois dos projetos voluntários que nós da Mediar estamos oferecendo para as pessoas em geral, para a população e para entidades que eventualmente tenham, queiram compor um núcleo interno de mediação, para que se possa trabalhar nesse âmbito dos conflitos e a redução de agressão entre vizinhos, inclusive, uma coisa comum que acontece, briga de vizinhos e tudo mais, familiar também, né?
E esses dois projetos voluntários já têm adesão? Já tem pessoas participando, Márcio?
Nós temos alguns candidatos, alguns interessados. Nós precisamos formar um número mínimo. Nós começamos com núcleos com 10 a 15 pessoas. E você sabe, Rudimar, que é muito difícil para o homem, inclusive, se abrir. Então ele não adere com tanta facilidade. Às vezes eles aderem quando a lei obriga a aderir. Mas por livre e espontânea vontade é muito difícil. Inclusive porque a coisa da violência, de uma maneira geral, dos conflitos, ela é invisível para nós. Ou seja, eu acredito que muitas pessoas nem sabiam que Lagoa Vermelha está no topo da violência doméstica contra a mulher. E esse é um mal invisível que as pessoas escondem muitas vezes porque sentem vergonha, porque a família abafa, né? Ou porque a pessoa tem medo de sofrer uma represália ou crítica na rua das demais pessoas. Então, é um trabalho bem amiudado que nós precisamos fazer as pessoas perceberem que elas podem se transformar, que elas têm potencial para a transformação e que nós podemos trabalhar em cima de uma cultura de paz. Esse é o nosso objetivo.
O Mediar Extra Jude, que é uma mediação antes de se transformar num processo judicial, ele já está acontecendo. E de que forma o caso, o problema, chega até vocês para que vocês possam agir antes de parar um processo judicial?
Perfeito, essa é uma pergunta interessantíssima. Em geral, o que acontece? Vamos pensar num condomínio. Num condomínio sempre tem aquela pessoa que gosta de apavorar os outros. Ela é truculenta, às vezes ela é deseducada, ela é grotesca, ela é grosseira. E quando isso acontece, aquele vizinho que é mais da paz, mais tranquilo, ele se sente angustiado em ter que voltar para casa porque ele tem medo de encontrar aquela pessoa. Então isso acontece em bairros, acontece na comunidade e aquilo principia com a diminuição da qualidade de vida da pessoa. Quer dizer, a pessoa se sente angustiada de ir para a própria casa porque ela tem medo de cruzar com aquela criatura, com aquela pessoa. Então às vezes essa pessoa nos procura e diz assim: olha, Márcio, eu tenho um vizinho, uma vizinha que tem alguma coisa, nós temos um conflito e eu não vou me mudar de lá porque eu comprei aquela casa e a casa é dela também, não vai acontecer. O que nós podemos fazer? Então, muitas vezes, ela nos propõe entrar em contato com aquele vizinho e conversar com aquele vizinho, explicando a situação toda e ver o que nós podemos fazer para construir uma pacificação. Isso acontece com relações trabalhistas muitas vezes, porque, em geral, nós sabemos que há um atrito muito grande entre as relações de patrão e empregado. Em um determinado momento nos procura um funcionário de uma empresa e ele também não queria mais trabalhar naquela empresa e nos pediu que intermediássemos uma conversa com os superiores dele. E uma coisa que me chamou muita atenção é que muitas vezes quando a pessoa se torna agressiva ou ela aparentemente desleixada ou ela deixa de render aquilo que ela renderia, é muito mais por causa da energia que circula entre as relações. Às vezes as relações são truculentas, são desrespeitosas e isso acaba diminuindo o rendimento do funcionário, acaba diminuindo a capacidade, o potencial que ele tem para fazer alguma coisa e isso reverte em prejuízo para a própria empresa. Mas quando nós levamos isso para a empresa, o curioso é que a própria empresa desconhecia os problemas pessoais que aquele funcionário passava. E pessoas têm problemas. Então, às vezes, nós podemos olhar para o problema das pessoas e perguntar: vem cá, o que eu posso fazer para ajudar nesse sentido? Então, nós trabalhamos nesse meio de campo. Por quê? Porque essa relação de trabalho vai terminar no Tribunal Trabalhista.
E olha só, o exemplo que você utilizou do apartamento, Márcio. Bom dia, quem mandou foi a Ira. Ela disse o seguinte: bom dia, muito bom esse assunto. Aconteceu comigo e eu vendi o apartamento. Então, não houve aí uma mediação de conflito e daqui a pouco, para se evitar uma questão judicial ou um desgaste maior, acaba acontecendo isso. A pessoa tem aquele sonho, tem aquela expectativa e quando realiza, acaba acontecendo algum problema e pode atrapalhar a vida de uma pessoa. Então, isso é importante. São muitas vantagens. O que você destacaria avalia como vantagens de mediar antes de se chegar à justiça, Márcio.
O que muitas vezes se percebe é que as pessoas não sabem qual é a porta que elas têm que entrar quando se sentem angustiadas. Então, vai acontecendo o quê? Vai acontecendo um chamado crescendo no mal. Ou seja, eu dou um beliscão na pessoa, ela me dá um tapa, eu dou um soco. Então cresce no mal. E isso faz com que as pessoas, muitas vezes, por se sentirem incomodadas, vão à delegacia e registram um boletim de ocorrência, e aí já começa o processo todo. Então o delegado é obrigado a gerar um inquérito, aquilo vai para o fórum, aquilo gera uma conversa que não pacifica, que não termina em paz, e vem aquela coisa da vingança. Poxa, você me levou na justiça, eu vou me vingar. E como é que as pessoas se vingam? Com pequenas maldades, com sacanagens. E muitas mortes que têm acontecido aqui em Lagoa Vermelha, inclusive, elas acontecem por causa de pequenos desentendimentos, brigas no trânsito, inclusive. Então, eu diria assim para essa senhora, para essa pessoa que fez a pergunta, é que a venda do seu apartamento constitui uma frustração imensa, porque provavelmente aquele apartamento era o sonho dela, ela gostaria de estar ali. Então, o que ela poderia ter feito? Ela poderia ter chamado ou tentado chamar a outra parte para conversar. Vem cá. Está acontecendo alguma coisa? Eu faço alguma coisa que provoca a ira em você? Tem algo que aconteceu na sua vida que eventualmente você que fez com que você se tornasse assim? Vamos conversar, eu quero fazer vamos asfaltar esse caminho para que nós possamos nos entender. Então, eu digo que a pessoa que vive inflamada, que tem um discurso inflamado, raivoso, ela tem uma razão para ser daquele jeito. E nós podemos nos aprofundar um pouquinho mais para tentar descobrir qual é a razão. Isso é um trabalho de muita paciência, porque como eu disse a você, muitos processos que acabam terminando lá no fórum terminam porque aquela pessoa que se sente a vítima, ela quer que o juiz pegue o agressor dela e pise no pescoço, e xingue, e maltrate, e bote na cadeia e humilhe, e o juiz não vai fazer isso. Na verdade, o juiz muitas vezes numa conciliação, ele nem está presente, vai estar lá um juiz leigo que vai participar, que não é um juiz togado, como se diz. Então as pessoas se frustram muitas vezes porque elas acham que ao processar o outro, elas vão usar a justiça para se vingar de uma raiva que o outro causou nelas. Então isso é uma coisa desnecessária, e é aí que congestiona tudo.
É verdade, e olha, ela está complementando a nossa conversa, e ela diz o seguinte: é verdade, eu fiquei doente depois que eu saí de lá, e estou me tratando até hoje, não foi solução ter vendido o apartamento. Olha o quanto é importante para um negócio, mas para a vida da pessoa, uma mediação, uma pacificação de algum conflito antes de se transformar em caso de justiça.
Exatamente. Agora tem uma coisa, tem uma outra complementação que eu gostaria de fazer, que assim, aqui nós temos as instituições que elas funcionam muito bem, como o Ministério Público, gosto muito da ação deles, e a Defensoria Pública, em especial, os defensores são maravilhosos e eles já começam a fazer um trabalho para as pessoas que procuram, porque tem alguma controvérsia, algum conflito, porque tem algum problema relacionado com a lei ou com os vizinhos, eles já procuram esse caminho da pacificação. E aí entra a conciliação, entra a mediação. No caso dos fóruns, dos tribunais, existe a mediação judicial, que é quando o juiz determina. Mas existe a mediação extrajudicial, que é quando as partes se dão conta, porque veja uma coisa, ainda que essa senhora tivesse ido à justiça, ou que registrasse um boletim de ocorrência, que movesse uma ação contra esse vizinho, ela não iria se sentir justiçada, não iria acontecer. Ou seja, esse adoecimento nela está causando prejuízos em vários aspectos, porque diminui a qualidade de vida da família dela, porque a família dela está tendo que lidar com uma pessoa que adoeceu.
É verdade. E como é que acontece as práticas de pacificação dentro do trabalho que você realiza do mediar extrajude? É uma das partes que devem procurá-los? Como fazer, Márcio?
Em geral, uma das partes procura, ela propõe essa mediação, nós entramos em contato com a outra parte, né? E falamos: olha, fulano esteve aqui conversando conosco, ele propôs que nós fizéssemos, sentássemos e tentássemos autocompor uma situação, uma solução para o problema que vocês estão enfrentando. Se a pessoa estiver aberta, ela vai. Se ela não estiver, nós não insistimos nisso. Nós orientamos a outra parte, porque tem uma coisa, Rudimar, que as pessoas precisam perceber, que todos nós, como cidadãos, cada um de nós, eu, você, todo mundo, como cidadãos, nós temos um papel na nossa sociedade. E esse papel, ele tem limitações no que diz respeito à nossa liberdade. Ou seja, tem coisas que eu posso fazer, e tem coisas que eu não posso, e tem coisas que eu não devo fazer. E muitas vezes nós extrapolamos nisso, e tem pessoas que dizem: eu falo o que eu quero, ninguém manda em mim, eu faço o que eu bem entender. E isso acaba criando uma desestrutura em nível social, e começa por aí a angústia, o temor, que se converte depois em raiva, num desejo de cometer uma pequena vingança, e as coisas vão crescendo. Então nós orientamos as pessoas para quê? Para que elas passem a adotar um diálogo respeitoso e pacífico. Não é necessário ofender ninguém, não é necessário pisar no pescoço de ninguém para ser ouvido, né? Então, e para que elas comecem a perceber qual é o seu papel dentro da sociedade, porque nós temos uma função social. Ou seja, você como comunicador tem uma função de levar a informação o mais límpida possível, sem distorções, para que as pessoas possam ter a sua própria opinião.
E você sabe, Márcio, que às vezes o problema ele é tão insignificante que depois de um tempo você conversa com a pessoa e pergunta: onde é que isso começou? A pessoa nem lembra. De tão insignificante que era que uma simples conversa pode resolver.
Exatamente isso. Elas terminam brigando, inclusive tem situações que as pessoas se feriram com tiro, com paulada, com atropelamento, e que depois, fazendo uma busca do ponto que deflagrou, ponto gatilho que nós chamamos, foi uma coisa insignificante, foi uma pulguinha que teve lá no início. Então...
E quais são os problemas mais comuns que chegam até o Mediar Extrajude para se buscar solução?
Em geral, problemas relacionados ao comércio, compra e venda, aqueles clientes que ficam insatisfeitos, às vezes, com a dificuldade da empresa. A empresa faz o bloqueio do contato para passar todos os prazos, infelizmente isso acontece, o cliente não se sente respeitado naquilo. Esse é um direito consumerista, né? Nós trabalhamos a nível extrajudicial nas relações de consumo. As trabalhistas é muito comum acontecer, e nós trabalhamos inclusive orientando as empresas, até porque muitas ações judiciais elas começam num contrato mal feito, um contrato de trabalho mal feito, e na rescisão mal feita. Então é possível que haja um entendimento entre as partes. Então aquele que se nega a dialogar, ele está agindo de certa forma de maneira agressiva, e isso acaba fazendo com que o outro se sinta tentado aí na justiça. Então, relações trabalhistas, as relações de família no sentido de pacificação, porque a violência, de uma maneira geral, começa na família, e nós vemos muitas famílias que sofrem por causa disso. A coisa da comunidade é algo que muitas pessoas têm chamado: olha, tem um problema lá na minha comunidade que tem, que está acontecendo tal coisa, é uma situação repetitiva. E nós pensamos assim, nós até conversamos, isso é uma coisa que nós podemos ajudar, ou é uma coisa que os órgãos governamentais, ou a prefeitura, ou algo parecido, pode ajudar? Não, isso aqui vocês podem ajudar. Então nós vamos lá, conversamos, identificamos, e às vezes uma rixa entre vizinhos se torna uma rixa da comunidade inteira. Porque aí a comunidade, o pessoal que não tem nada a ver com aquela rixa, passa a odiar o suposto problemático. E não deve ser por aí o caminho. Nós devemos compreender aquilo e dirimir, né? Diminuir, minimizar aquele conflito. Então, em geral, nós trabalhamos mais ou menos por aí, nesses âmbitos todos. Onde tiver ser humano, tem conflito.
Tem conflito, aí. É verdade. E a pergunta que mais fizeram aqui é: onde eu encontro ou como eu posso ter acesso, onde buscar uma sede do Mediar Extrajude para que as pessoas possam resolver um conflito antes de parar na justiça?
Hoje nós temos um canal inicial, que é através do WhatsApp ou através de um telefone, que é 54-9200-6850. 54-9200-6850. Esse é o nosso canal de acesso. Nós fazemos uma triagem, verificamos se é coisa para mediação extrajudicial, porque tem coisas que já estão judicializadas e aí nós podemos...
Não adianta...
Não tem muito o que ser feito. O que nós podemos é dar um conselho, mas por questões éticas nós deixamos que o próprio juiz determine se deve haver ou não uma conciliação, uma mediação. Mas, em geral, princípio de conflito. Está vendo a fumaça? Antes que pegue fogo em tudo, procure um trabalho de mediação, procure um trabalho de resolução de conflitos.
Que coisa boa. Márcio, parabéns pela iniciativa, um bom trabalho, e vamos aí estar sempre à disposição. Vamos sempre que possível dar um destaque, principalmente esses programas voluntários, Homens de Bem e Flor e Ser Mulher, que são dois programas voluntários sociais que vocês realizam, voltados a homem e a mulheres que têm envolvimento em conflitos de relação entre marido e mulher, ou uma relação, muitas vezes, de uma separação que acaba interferindo naquela questão do relacionamento dos filhos, e aí pode estar um caminho para uma harmonia entre as famílias.
Perfeito.
Bom trabalho e seja sempre bem-vindo aqui na rádio.
Eu agradeço a oportunidade e um bom dia a todos.
Muito bem, está aí ouvintes a participação do Márcio Godinho, ele é mediador extrajudicial, Falando um pouquinho sobre o Mediar Extrajude, é um trabalho novo aqui em Lagoa Vermelha, e também falando sobre dois programas sociais voltados a esse assunto, que são Homens de Bem e Florescer Mulher, voltados para homens e para mulheres. Daqui a pouquinho, essa informação com essa entrevista vai estar no site da tua rádio e as pessoas vão poder conferir ali também. 11h36, daqui a pouquinho, o Tadeu vai estar conosco aqui na programação trazendo informações. Voltamos já!
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.